Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 16 de novembro. Foi o dia em que a China fez detonar a sua primeira bomba atómica. Foi em 1964. Hoje aqui em Washington, 16 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Nick Ivanov. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Incerteza política no Zimbábue enquanto se negocia a saída de Robert Mugabe. Estados Unidos exortam à segunda volta das eleições na Libéria. À nossa frente temos hora e meia de emissão, primeira meia hora é dedicada a Angola. As autoridades espanholas investigam suborno ao antigo vice-ministro do Comércio de Angola. Jornalistas saúdam fim do controle do Canal 2 da televisão por empresa de familiares de Eduardo dos Santos, mas dizem que tem que haver modificações no modo como são nomeados diretores dos mídia públicos.
Alguém que, nomeado pelo titular do Poder Executivo, possa fazer um trabalho crítico ao próprio titular do Poder Executivo? Obviamente que não.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
Menos de dois dias depois de os militares assumirem o poder no Zimbábue, continua a incerteza sobre os destinos do país. O presidente Robert Mugabe, em prisão domiciliária, recusa deixar o poder e diz ser o único presidente legítimo do Zimbábue. Um padre e um enviado do presidente Jacob Zuma tentam encontrar uma solução pacífica entre Mugabe e os generais, enquanto o líder da oposição, Morgan Tsvangirai, que regressou ontem ao país, pediu ao presidente para abandonar o poder. Entretanto, o chefe de Estado sul-africano Jacob Zuma, na qualidade de presidente da Comissão para o Desenvolvimento da África Austral, convocou para hoje uma reunião de urgência da organização regional para analisar a crise político-militar no Zimbábue.
A Embaixada dos Estados Unidos na Libéria expressou hoje a sua confiança no processo eleitoral do país, particularmente na primeira volta das eleições presidenciais, e pediu aos líderes políticos que viabilizem a conclusão do mesmo. Em comunicado, a Embaixada americana disse que os observadores internacionais não detectaram qualquer anomalia na primeira volta das eleições que possa minar a integridade do processo. A segunda volta para escolher o sucessor da presidente Ellen Johnson Sirleaf foi suspensa indefinitivamente pelo Supremo Tribunal a 31 de outubro, depois de terem sido apresentadas três denúncias de fraude à Comissão Eleitoral. O ex-futebolista George Weah e o vice-presidente Joseph Boakai são os candidatos na segunda volta.
Pelo menos 10 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas num ataque bombista suicida perto de um comício público na capital afegã, Cabul. Um porta-voz da polícia disse que 8 agentes das forças de segurança, incluindo um destacado comandante, foram mortos. O mesmo porta-voz afirmou que o atacante pretendia entrar no local da reunião, onde estava um governador provincial, mas que os agentes tinham impedido a sua entrada.
E o Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá votar ainda hoje propostas desencontradas dos Estados Unidos e da Rússia para ampliar o mandato de um órgão criado para investigar os ataques de armas químicas na Síria. A autorização para o mecanismo de investigação conjunta vai expirar no final do dia, a menos que seja renovada. A missão americana quer que o mandato seja renovado e que os investigadores tenham amplos poderes. A Rússia, no entanto, que tem criticado as conclusões do grupo por acusar o exército sírio de usar armas químicas, defende também a renovação, mas pede que as conclusões sejam revistas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A empresa pública espanhola Mercasa subornou o antigo vice-ministro do Comércio de Angola, Manuel Cruz Neto, com caixas de bolachas cheias de notas de dinheiro para garantir o contrato de um mercado de abastecimento em Luanda, capital do país. A informação foi avançada hoje pelo jornal espanhol El Mundo, que cita fontes da Operação Trajano, investigada pela Procuradoria Anticorrupção de Espanha. O jornal confirma a notícia anteriormente divulgada, incluído pela Voz da América, que a Mercasa também pagou no negócio uma comissão de 2% sobre os 533 milhões de dólares do total contratado, portanto 2% foram pagos à Fundação José Eduardo dos Santos, a FESA. Em setembro de 2010, o gestor enviado pela Mercasa à Angola, Armando Andrade, enviou uma carta ao presidente da empresa a indicar ter conhecimento do suborno, bem como as autoridades angolanas. Conhecem o episódio de dólares entregues em Luanda e depois levantadas em Lisboa, de caixas de bolachas cheias de notas entregues a Cruz Neto, em 4 grandes malas no seu carro, a mobília da casa dele, os presentes, etc. Lê-se na carta citada por El Mundo. Andrade foi enviado a Angola pelo presidente da empresa, Álvaro Curiel, para investigar, para vigiar o intermediário que trabalhava em Angola, o português Guilherme Tavira, atualmente fugitivo da justiça espanhola. A investigação garante que durante anos Tavira, pagando subornos e cobrando luvas à Mercasa, numa grande teia que a justiça espanhola quer entender. Manuel da Cruz Neto terá assinado o contrato quando era vice-ministro de Comércio, tendo em seguida ocupado o cargo de vice-ministro das Finanças. Mais tarde foi ministro e chefe da Casa Civil da Presidência da República, cargo que ocupou até às eleições gerais de 23 de agosto. A investigação decorre desde abril e as autoridades espanholas querem saber o que aconteceu ao valor do contrato, os tais 500 milhões de dólares, já que o mercado nunca foi construído. O suposto mercado abastecedor de Luanda foi anunciado em 2013 pela ministra de Comércio Rosa Pacavira, mas não terá passado de uma remodelação de um espaço aberto no quilómetro 30 em Viana. Em fevereiro de 2006, o governador de Luanda, Gino Carneiro, anunciou que o espaço iria ser apenas requalificado. Conforme noticiámos oportunamente, o presidente João Lourenço orientou o fim imediato de todos os contratos entre o Ministério da Comunicação Social e a empresa Westside e Semba Communications, ligada aos filhos de José Eduardo dos Santos, com a empresa pública TPA2. João Lourenço demitiu também os diretores das empresas públicas de informação. O Manuel José foi ouvir a opinião dos jornalistas e diz-nos que as medidas contam com apoio total.
Luísa Rogero, que na altura da celebração dos contratos era secretária executiva do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, diz que a medida é bem-vinda, só peca por ser tardia.
Tenho a máxima certeza que o presidente João Lourenço fez a coisa certa. Só peca por ter sido tardia. Não tendo havido transparência, tendo sido buscados os princípios da livre concorrência e outros ligados à IA, essa medida devia ter sido divulgada como foi. A forma como os contratos aconteceram, sabemos todos que as duas empresas questão, bebiam do Grecima, não é? E depois acabavam elas todas as serviços estados de uma forma irregular.
O atual secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, diz que a gestão destas empresas não melhorou a vida dos profissionais da TPA.
Continuamos a manter essa opinião, portanto solicitamos essa decisão, porque entendemos que a televisão pública de Angola tem recursos humanos suficientes para gerir os dois canais e esse dinheiro todo que foi sendo pago durante esses anos todos, se tivesse sido canalizado para investimento, quer nos recursos humanos, quer nas infraestruturas, hoje a televisão estaria com uma outra qualidade.
Alexandre Solomba pensa que a medida de João Lourenço era esperada e acredita ser alinhada com o seu partido.
Em pagamentos que o Orçamento Geral do Estado fazia a Sembas e a outra empresa, na ordem dos milhões de dólares, 20 milhões de dólares a web. Então, o momento que nós estamos a atravessar é efetivamente de feitura de reajustamentos que eu considero naturais e, por outro, perfeitamente sintonizados com aquela que pareceu ser a vontade do partido no poder num dado momento de ter que reduzir custos, porque com a redução do preço do petróleo no mercado internacional deixa de haver recursos, muitos recursos disponíveis e também dar um certo conforto ao próprio ex-presidente da República sobre quem impendia esta responsabilidade.
Elídio Manuel, outro jornalista, acha que João Lourenço fez o que já se esperava.
Eu acho que foi uma medida correta. uma vez que estes contratos foram celebrados de uma forma no blog, não houve transparência. O Estado foi o primeiro a investir em equipamentos, deixaram que o Estado investisse. A empresa em causa nem sequer instalações tinha, porque eles funcionavam nas instalações da Rádio Nacional de Angola. Então era uma situação praticamente previsível, à luz de uma série de medidas que o Presidente da República tem vindo a tomar no sentido de clarificar determinadas situações que até bem pouco tempo não apresentavam transparentes.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, o presidente do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Cândido Teixeira, foi mais longe. Ele disse ao Norberto Sateco ser imperioso, neste novo ciclo político, retirar-se ao Poder Executivo a faculdade de nomear os titulares dos conselhos de administração dos órgãos de comunicação social públicos.
Alguém que, nomeado pelo titular do Poder Executivo, possa fazer um trabalho crítico ao próprio titular do Poder Executivo? Obviamente que não. Não é. E não vai ser, nem hoje, nem amanhã, enquanto este for o modelo.
O sindicalista admitiu também ser este um dos entraves que tem estado a condicionar a independência e a imparcialidade do jornalismo no país. Daí ter alertado para a credibilidade que a mídia alternativa vai ganhando em detrimento da oficial, com destaque para as redes sociais.
Os órgãos de comunicação social pública estão muito descredibilizados. Nós temos estado a dizer que o Jornal de Angola chegou a ser menos valorizado que o Clube K. As pessoas tinham muito mais credibilidade nas informações que o Clube K veiculava, mesmo não sendo um órgão de comunicação como tal. De qualquer modo, chegou a ser um veículo mais credível do que o Jornal de Angola, o atual Ministro da Comunicação Social. Percebendo efetivamente desse risco que correm os órgãos de comunicação social pública, decidiu alterar a estrutura da mídia.
Teixeira Cândido de opinião que sejam órgãos independentes ao Poder Executivo a nomear de forma a evitar possíveis limitações e controlo da atividade jornalística no país.
É que a mídia está ao sabor de quem seja titular, ora do, titular, ora do Governo, titular do Poder Executivo, ora do Ministério da Comunicação Social. Desse ponto de vista, nós não podemos falar da independência da mídia.
Por sua vez, a ativista dos direitos humanos, Cesalpina Cutaia, destacou a importância dos mídias nas democracias como sendo um reflexo do sistema político de qualquer país.
A mídia, para além de moldar a opinião dos cidadãos, ela também pode manipulá-las. E ela vai sempre ser o reflexo do tipo do sistema político de um determinado Estado. O papel da mídia é fundamental nas democracias.
A partir do Ambo para a Voz da América, Norberto Sete.
E agora vamos para Benguela, onde uma crise com os pacientes a necessitar de hemodiálise parece estar resolvida, pelo menos temporariamente. Os 220 pacientes com insuficiência renal, voltam a ser assistidos nos centros de hemodiálise, levantada que foi a greve dos enfermeiros esta manhã. Mas são confrontados com a escassez de medicamentos e material gastável, também por falta de dinheiro. O Instituto Angolano do Rim, parceiro da entidade privada que gera as clínicas, garante que os 260 milhões de kwanzas disponibilizados pelo Estado, parte de uma dívida de 1.000 milhões relativa a 2017, permitem, pelo menos para já, dar solução ao problema. João Marcos.
À espera que 3 dos 6 meses de salário cheguem em suas contas até amanhã, os 120 profissionais das duas clínicas, há já quase 4 anos confrontados com atrasos, voltam a efetuar sessões de limpeza do sangue sem restrições, mas deixam avisos à entidade patronal.
Se o caso não acontece, vamos convocar uma reunião junto com a direção da empresa para saber o que é que está a passar realmente.
Ao destacar o bom senso dos enfermeiros, o administrador do Instituto Nacional do Rim, Jesus Rasgado, visivelmente aliviado, olhava já para o dia seguinte.
É lógico que se o Ministério da Saúde não nos paga, é evidente que a gente também não pode honrar com os trabalhadores. Nós, neste preciso momento, procuramos resolver a questão do barulho, a questão dos trabalhadores. É evidente que temos problema de valores para fazer a aquisição dos medicamentos e de outros consumíveis, pagamentos de aquisição de água, pagamento do combustível.
Um problema para o qual adverte o nefrologista Alcides Tomás, diretor em exercício do Centro de Benguela.
Porque trabalhamos de forma multidisciplinar. Hoje, para conectar os doentes, precisa que seja avaliada a condição de qualidade da água. Porque se eu coloco o paciente em tratamento sem avaliar a qualidade da água, corro o risco de matar mais de 26 pacientes ao mesmo tempo.
Após uma greve de 3 dias, fala-se de falta de medicamentos e material gastável nos centros de hemodiálise da província de Benguela, que receberam não mais de 25% do total da dívida relativa ao ano prestes a terminar. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Ainda no que diz respeito à saúde, uma boa notícia. Uma nova pauta aduaneira do Sistema Harmonizado de 2017 vai à discussão amanhã na Assembleia Nacional e tem como destaque a isenção de taxas de todos os medicamentos e material hospitalar que Angola não produz. Venâncio Rodrigues.
A parte dos medicamentos estarão também isentos de taxas todos os bens de que concorrem para a produção nacional, nomeadamente as matérias-primas e subsidiárias e os equipamentos diversos do setor da indústria e da agricultura. As autoridades aduaneiras acreditam que a isenção das taxas aduaneiras vai impulsionar o crescimento económico de Angola e fazer com que alguns bens cheguem ao consumidor de forma célere e a um preço baixo e ainda evitar o contrabando de determinadas mercadorias. A nova pauta aduaneira prevê, entretanto, que alguns produtos terão as suas taxas agravadas, com o propósito de proteger a produção nacional e perspectivar-se uma maior arrecadação de receitas para os cofres do Estado. Entretanto, o consultor de empresas Galvão Branco considera que a nova pauta aduaneira é o resultado de uma ampla discussão entre a Agência Nacional Tributária, a AGT, e as associações empresariais e industriais do país. Galvão Branco disse à Voz da América que o país tem de estar preparado do ponto de vista de competitividade, numa altura em que se prepara para integrar a Zona do Comércio Regional da SADC.
É uma pauta completamente bem estruturada, ajustada, tem de facto portanto, a cumplicidade e o envolvimento dos vários interessados nesse processo e que agora vai ao Parlamento apenas para uma aprovação formal. A grande polémica sempre se levanta é em alguns setores pretenderem portanto, agravamentos no sentido de portanto, poderem ganhar segmentos de mercado. Mas isto não pode ser feito por via disso. Isto tem que ser feito por via das regras económicas, das regras do mercado. Essa é sempre a grande questão que se coloca e que nós temos que assumir que, efetivamente, nós temos, até porque vamos integrar, desde pouco tempo, uma zona de comércio regional em que não há barreiras de entrada, portanto, a circulação de produtos e a concorrência vai se colocar e nós temos que estar preparados do ponto de vista de competitividade para esta grande questão.
Com base na nova pauta aduaneira, mais de 86 mercadorias diversas, de um total de 400, estarão isentas de direitos de importação e do imposto de consumo neste projeto de lei. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Quando Cubango. A falta de combustível está a afetar o fornecimento de eletricidade. Consumidores chegam a ficar 5 dias sem luz no Menong, conforme nos diz o Fernando Caetano.
Relatos dão conta que em alguns bairros da periferia de Menong os assaltos são constantes devido à escuridão. Esses apagões, segundo os munícipes de Menong, já duram 4 meses e as restrições atingem principalmente as zonas residenciais. Ainda explica as razões que estão na base dos apagões.
A Probel, nesse momento, está a receber 35 mil litros de combustível por dia. No mínimo, para termos a central em funcionamento, nós íamos precisar de 70 a 100 mil litros de combustível por dia.
E como sempre, os responsáveis da Sonangol do Quando Cubango reservam-se ao silêncio, um silêncio que não se sabe quando será quebrado para explicar as razões que levam a concessionária a não fornecimento de combustível para as 6 turbinas que fornecem energia elétrica à sede da província. Em Menong, o consumo de luz elétrica por dia serve apenas 25% dos consumidores, deixando 75% às escuras e os transtornos são enormes.
Só vai 2 minutos, já vai. As coisas na arca estão a apodrecer.
Não podemos passar as quadras festivas sem a energia.
E pedimos favor ao governo provincial, havendo mesmo esta situação.
Do lado do governo local, a informação é de que parte do problema está na instalação da nova central térmica a gás e que parte do equipamento já se encontra na província e o local para sua instalação também já existe. Mas falta o dinheiro para o início dos trabalhos de instalação da central térmica a gás. Os proprietários de viaturas também sentem a falta de gasóleo e de gasolina. O pouco combustível que chega ao Quando Cubango é disputado entre proprietários de veículos automóveis e madeireiros, que compram em grandes quantidades. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos atualmente em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Estamos também em FM, na Rádio Pijiguiti, na Rádio Capital FM. Na internet estamos em voaportugues.com e no WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é Elias Isaac, representante da Open Society Angola. Uma oportunidade para discutirmos estas mudanças que estão a ocorrer em Angola sob a presidência de João Lourenço, com Elias Isaac, da Open Society em Angola. Trabalhadores da base logística de Luanda da Sonil, uma empresa de serviços integrados de petróleo e frango-lana Sonangola, que suspenderam em outubro último a greve que estava em curso, paralisaram hoje de novo os seus trabalhos. O Coco Mokuta explica.
Segundo Francisco Castelo, secretário-geral da Comissão Sindical, esta é apenas uma paralisação sem data prevista para o fim. O sindicalista afirma que o fim desta paralisação depende da presença do titular do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Pedro Azevedo.
Paralisamos as operações para as pessoas decorrentes na rua, sem data para poder entrar. O pessoal está aqui a decidir. Só vai entrar com a paz com a presença do ministro do Petróleo aqui, porque nós já não queremos conversar com o projeto de Santa Sonil.
Não há qualquer indicação que o atual ministro se desloque para a base da Sonil. A Voz da América tentou contacto com a direção da Sonil, mas sem sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mokuta.
Na página desportiva, vamos começar no Peru, onde ontem à noite houve alarme de tremor de terra. Isto depois do Peru marcar o primeiro golo contra a Nova Zelândia, numa vitória que acabou por ser por 2-0 e que leva o país ao Mundial. Tal foi o barulho que instrumentos de registro avisaram estar a dar-se um pequeno tremor de terra. É verdade. Peru é o último país a qualificar-se para o Mundial. Vai haver 8 grupos de 4 nações cada. Em cada grupo não pode haver mais de 2 nações da Europa e não pode haver mais de uma nação de uma confederação. O sorteio é no dia 1 de dezembro. Bilhetes estão novamente à venda. Imensa procura, e ninguém sabe ainda quais vão ser os jogos. A FIFA deu, entretanto, a conhecer os seus últimos rankings. A Alemanha, campeã do mundo, Mannschaft, continua no topo. Não há mudanças nos 5 primeiros pelo segundo mês consecutivo. Em segundo está o Brasil, Portugal em terceiro, Argentina em quarto, Bélgica em quinto. Seguem-se a Espanha, Polónia, Suíça, França e Chile em décimo lugar. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos. O Sacramento Kings ontem perdeu e apanhou uma cabazada monumental frente ao Atlanta Hawks, 126-80, ou seja, 46 pontos de diferença. É uma verdadeira cabazada. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, que este ano não vão muito bem, ontem bateram o Charlotte, 115-102. Los Angeles Lakers perdeu em casa com o Philadelphia, 115-109. Santo Antonio também perdeu com o Minnesota, 98-86. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, essa foi dar uma volta até à Flórida, bateu o Miami Heat, 102-93. Como ouviram no noticiário, militares controlam agora o Zimbábue. Uma interpretação desta luta pelo poder é que os veteranos de guerra nas Forças Armadas viram a possibilidade de perderem os seus privilégios e acesso à riqueza com a ascensão de Grace Mugabe à presidência. Esse perigo ficou bem evidente com a expulsão de um dos seus representantes na cena política, Emmerson Mnangagwa. O economista angolano Junuel Gonçalves, bem conhecedor da realidade africana, falou connosco sobre esta questão.
É, mas quer dizer, há uma falhança. Os líderes de longo prazo, eles acabam por ser consequência da situação que eles criaram, no sentido de que eles são a expressão que mantém coesão entre grupos privilegiados.
Exato.
Quando deixa de exercer essa função, é lógico que eles deixam de ter sentido ficar lá. Então, há um isolamento de vários líderes de muito longo prazo. Ora, o que é que acontece? Quer dizer, há agora uma situação que se criou no Zimbábue, que é a necessidade absoluta de modernizar o país e de tirar o Zimbábue de uma posição que é de recuo constante na escala de produtos internos brutos, na escala de IDH, etc. Isso tem que ser resolvido. Porquê? Porque isso ameaça o próprio poder. Quer dizer, é a oposição que pode capitalizar com isso. Se a oposição do Zimbábue... Este é um outro problema da África, são as crises das oposições que são às vezes piores que os governos. Então a grande oposição no Zimbábue neste momento, tal como a grande oposição em Angola, está dentro dos partidos no poder. E vê bem que no caso de Angola, até pessoas da antiga revolta ativa entraram na lista de entrar, Vicente Pinto Andrade, por exemplo, para mudar por dentro, e parece que a aposta dele está certa.
Uhum.
Agora, dentro da ZANU-PF, parece que há duas ou três tendências,
exato,
uma das quais vai ser muito atacada no momento, que é a tendência da Grace Mugabe, porque parece que o ministro das Finanças já foi preso, que faz parte
pois,
dessa tendência.
Exatamente.
Não me custa acreditar que, como nós dizemos em Angola, alguém esteja a preparar uma grande cambalhota e que, mesmo tendo apoiado Mugabe no passado, funciona como força modernizadora neste momento. Mas olha, João, eu acho que nós desde os anos 70 estamos nesta situação política, ou seja, não há grandes alterações, nenhum caso, hein? Alterações de poder, sem participação dos reformistas dos diversos regimes. Então é muito provável que a gente esteja a atravessar uma vaga de mudanças na África Austral. Essa do Zimbábue é mais um reflexo. E vamos ver como é que, por exemplo, o Cyril Ramaphosa, que é o vice-presidente da África Sul, vai aproveitar esta dinâmica, porque está na mesma linha de renovação.
Era Junuel Gonçalves, economista angolano, bem conhecedor da realidade africana. E falando do Zimbábue, um dos grandes cantores do Zimbábue é Ja Praiza. Ele, portanto, recentemente foi agredido por apoiantes de Robert Mugabe, porque um dos seus grandes sucessos é usado pelos apoiantes de Emmerson Mnangagwa. É uma música que fala: vem aí o grande homem, Mudara Achawi.
Gatidai wambota risanguva neguti shimwe pamwe me pocha uya asiramba uti mopenya kungesua manganeza unoti mdera cha uya mudara wato shimwe noruma unyele unyele wangu magadi kakili kili hai wachamba
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 16 de novembro de 2017. São aqui em Washington 12:30, são 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, enquanto que na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17:30 e 16:30 em Cabo Verde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Menos de dois dias depois dos militares assumirem o poder no Zimbábue, continua a incerteza sobre os destinos daquele país da África Austral. A Embaixada Americana na Libéria expressou hoje a sua confiança no processo eleitoral do país, particularmente na primeira volta das eleições presidenciais, e pediu aos líderes políticos que viabilizem a conclusão daquele processo. Tópicos para o noticiário logo a seguir. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a Rádio Nova Paz. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, Pidjigiti e Capital FM, ambas na capital Bissau. Transmitimos em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão e também a informação que a Voz da América produz através da nossa página na internet. A página é www.voaportugues.com. Estamos presentes nas plataformas sociais Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, e a nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco hoje é Nick Ivanov. Às 9:32 em Moçambique, começamos o noticiário num país vizinho, João.
É verdade, menos de dois dias depois de os militares assumirem o poder no Zimbábue, continua a incerteza sobre os destinos do país. O presidente Robert Mugabe é em prisão domiciliária e recusa-se a deixar o poder e diz ser o único presidente legítimo do Zimbábue. Um padre e um enviado do presidente sul-africano Jacob Zuma tentam encontrar uma solução pacífica entre Mugabe e os generais, enquanto o líder da oposição, Morgan Tsvangirai, que regressou ontem ao país, pediu ao presidente para abandonar o poder. Entretanto, o chefe de Estado sul-africano, Jacob Zuma, na qualidade de presidente da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, convocou para hoje uma reunião de urgência da organização regional para analisar a crise político-militar no Zimbábue.
A Embaixada Americana na Libéria expressou hoje a sua confiança no processo eleitoral daquele país, particularmente na primeira volta das eleições à presidência, e pediu aos líderes políticos que viabilizem a conclusão do processo. Em comunicado, a Embaixada Americana disse que os observadores internacionais não detectaram qualquer anomalia na primeira volta das eleições que possa minar a integridade do processo. A segunda volta para escolher o sucessor da presidente Ellen Johnson Sirleaf foi suspensa indefinidamente pelo Tribunal Supremo a 31 de outubro, depois que foram apresentadas três denúncias de fraude à Comissão Eleitoral. O antigo futebolista George Weah e o vice-presidente Joseph Boakai são os candidatos na segunda volta.
Pelo menos 10 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas num ataque bombista suicida perto de um comício político na capital afegã, Cabul. Um porta-voz da polícia disse que 8 agentes das forças de segurança, incluindo um destacado comandante, foram mortos. O porta-voz disse que o atacante pretendia entrar no local da reunião, onde estava um governador provincial, mas que os agentes tinham impedido a sua entrada. O atacante fez então detonar os explosivos, matando os agentes. Os meios de informação afegãos dizem que o número de mortes ascende a 18, incluindo civis.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá votar ainda hoje propostas desencontradas dos Estados Unidos e da Rússia para ampliar o mandato de um órgão criado para investigar os ataques de armas químicas na Síria. A autorização para mecanismo de investigação conjunta expirará no final do dia, a menos que seja renovada. A missão americana quer que o mandato seja renovado e que os investigadores tenham amplos poderes. A Rússia, no entanto, que tem criticado as conclusões do grupo por acusar o exército sírio de usar armas químicas, defende também a renovação, mas pede que as conclusões sejam revistas.
O número de crianças raquíticas aumentou 8 milhões e 100 mil de 2000 a 2016 em África. Isto de acordo com um relatório divulgado hoje pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, que sublinha persistir a desnutrição no continente. A diretora para a África da OMS, Machitizo Moeti, referiu que as estatísticas demonstram a necessidade de se trabalhar mais forte para evitar as consequências a longo prazo da desnutrição e da falta de saúde no futuro das crianças africanas. O relatório diz existir problemas higiênicos resultantes da falta de saneamento básico e na recolha de resíduos, vincando que só 17 dos 47 países analisados têm níveis aceitáveis nestas áreas. Na Eritreia, no Níger e no Sudão do Sul, a falta de soluções higiênicas representa o que ela disse ser uma emergência crítica para a saúde pública.
O Departamento de Estado realiza hoje, aqui em Washington, o diálogo anual de alto nível Estados Unidos e União Africana, com foco, entre outros, no fortalecimento da democracia, crescimento económico, paz e segurança. O embaixador Carlos dos Santos, que vai representar Moçambique, diz que os pontos da agenda são importantes.
E estas são matérias de grande importância para o continente africano, que têm sido discutidas a nível da União Africana, mas também importantes para o nosso país. São questões que o nosso país também tem estado não só a debater, como a trabalhar nelas para o incremento da cooperação com os Estados Unidos.
Este é o primeiro encontro da administração Trump com o chefe da diplomacia da União Africana.
Nós estamos a acompanhar os desenvolvimentos no país e as questões que a administração tem que tratar relativas a leis locais que a nova administração pretende fazer aprovar pelo Congresso, pelo Senado e também a aprovação das nomeações. Compreendemos o ambiente político que se vive aqui e outros desafios a nível internacional. Pensamos que a administração, em momento próprio, vai prestar maior atenção ao continente africano e penso que este é o começo de várias ações que a administração vai desenvolver para continuar a promover uma cooperação profícua com a África.
Os Estados Unidos têm investimentos em Moçambique, entre outras áreas, na indústria extrativa. E Moçambique procura uma melhor exploração das oportunidades de exportação para os Estados Unidos através do AGOA.
Não aproveitamos devidamente agora, mas prevemos um futuro melhor para esta relação comercial com os Estados Unidos.
Que produtos há interesse em particular?
São aqueles produtos que nós já estamos a produzir e talvez outros que possam ser produzidos, como, por exemplo, o algodão, o tabaco. A castanha do caju já está a ser exportada para aqui e estamos já a trabalhar no sentido de aproveitar, meter também no conjunto de produtos no âmbito do AGOA. Outros produtos que podemos ir a produzir a nível da agricultura, produtos alimentares, mas também outros como tabaco e esse tipo de produtos. Portanto, depende muito do que for possível produzir nos próximos tempos.
Carlos dos Santos, embaixador de Moçambique em Washington. 12 horas e 38 minutos, transmitimos a nossa emissão a partir de Washington. Esta é a Voz da América. O governo de Moçambique, abraços com a fraca qualidade de ensino no país, quer expandir a educação bilíngue nas escolas, mas analistas dizem que sem um programa sério de formação de professores, esse processo pode não ter sucesso. Ramos Miguel.
Em Moçambique, o ensino bilíngue começou em 2004 e atualmente os cerca de 100 mil alunos envolvidos já estão a levar para casa os resultados, que são uma maior assimilação da informação passada pelos professores. Esta quinta-feira, o Ministério Moçambicano da Educação e Desenvolvimento Humano promoveu em Maputo uma conferência para discutir a forma de expandir o ensino bilíngue no país. Os resultados que obtivemos desde a introdução do bilinguismo nessa escola são extraordinários, considerou Joaquim Alberto, professor na escola primária 4 de outubro na Manhissa, acrescentando que os alunos que começaram a estudar na sua língua materna são os que têm melhores resultados. O analista Eduardo Conzo reconhece que ainda há problemas por resolver, mas acredita que o ensino bilíngue é um projeto sério e capaz de solucionar os problemas pedagógicos existentes no sistema educacional moçambicano.
Estão a tentar fazer o que se faz na vizinha África do Sul, que tem aquela língua oficial e depois tem outras línguas que também são usadas nas escolas. Cá para nós, eu acho que o ensino bilíngue pode fazer com que as pessoas tenham acesso à informação que o professor pretende transmitir com muita facilidade, porque quando estão em casa, estão numa língua, quando chegam na escola, encontram uma língua. Então, a primeira dificuldade que as pessoas encontram é mesmo a língua. Todavia, o ensino bilíngue também pode atrasar um bocadinho as pessoas a adaptar-se na língua nacional, no sentido de que se a pessoa se prende na segunda língua, que vai ser local, pode não se preocupar muito em desenvolver capacidades para simular a língua nacional.
E o vice-ministro moçambicano da Educação e Desenvolvimento Humano, Armindo Ngunga, acredita que o bilinguismo possa ser a solução para a questão do insucesso escolar em Moçambique.
O conhecimento da língua é a chave para o sucesso na aprendizagem. Ninguém pode aprender nada ensinado uma língua que não percebe. Essa é a razão fundamental, ou uma das razões fundamentais que ela é de fundo, porque nós temos o desperdício escolar que temos o insucesso escolar que temos, porque as crianças não percebem a língua que o professor fala. Se a criança for à escola na língua que já fala em casa, a interação com o professor é muito fácil, é muito mais fluida, e também o saber contar, aquilo que aprende na escola quando sabe a língua, já aprende em casa. Toda criança de 6 anos sabe contar até 10, na sua língua. E é por causa disso, vamos dizer que o ensino bilíngue é a solução para o sucesso escolar.
Mas para isso é necessário também apostar muito na formação de professores, diz Eduardo Conze.
Os próprios ministros da Educação já falaram que a qualidade do ensino depende muito da qualidade do professor. Há necessidade, sim, de se formar professores.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E da África Austral, partimos para a África Ocidental. Fica aqui uma nota, é que voltaremos à África Austral para falar da situação no Zimbábue. Mas para já, vamos à Guiné-Bissau. A marcha convocada pelos partidos políticos da oposição contra o presidente José Mário Vaz terminou em violência. A intervenção policial aconteceu quando os manifestantes pretendiam chegar à Praça dos Heróis Nacionais junto ao Palácio Presidencial, tendo sido registados vários feridos. Alguns líderes políticos terão também sido alvo dos ataques da polícia. Em Bissau temos o Lassana Kassamá.
Vicente Fernandes, do Partido da Convergência Democrática, uma das formações políticas da plataforma da oposição contra o chefe de Estado guineense, expressou assim a sua revolta face à intervenção da força de ordem contra os manifestantes.
Hoje temos instalado um ditador que quer implantar o seu regime, além de ter criado um governo catuco, ilegítimo, ilegal, além de estar a duplicar o fluxo de erário público, estão a conjeturar mentiras. Nós temos que ser capazes de combater todos os ditadores.
Enquanto isso, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos não se hesitou em condenar o uso da força por parte da polícia. Augusto Mauro da Silva testemunhou à Voz da América o que assistiu no terreno.
Eu pessoalmente assisti a um ato de violência gratuita perpetrado pelos polícias contra um jovem que se suspeita que tenha participado na marcha. E o jovem estava completamente rendido, não estava a apostar com os polícias, não estava a fazer absolutamente nada e nesse contexto estava a ser violentamente espancado pelos agentes de polícia. Uma cena de violência horrível que eu nunca tinha visto na minha vida.
Em conclusão, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos considera que houve o uso excessivo de força por parte dos agentes policiais.
Há, de facto, um uso excessivo de força contra os manifestantes, o que não se justificava.
Estes acontecimentos ocorreram na ausência do presidente da República, que se encontra de visita no leste do país, no quadro da sua Fundação Mão na Lama. Quem também está ausente e do país é o primeiro-ministro Umaro El-Mokhtar Sissoko Embaló. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Entretanto, ainda relacionado com a Guiné-Bissau, as Nações Unidas, União Africana, a Comunidade dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, União Europeia e a CPLP estão preocupados com o aumento da tensão social e política naquele país. Esta preocupação do grupo denominado P5 consta do comunicado distribuído à imprensa pelo Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz no final de uma reunião que discutiu esta quarta-feira os últimos desenvolvimentos políticos na Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe inicia o processo de digitalização do seu arquivo da Conservatória do Registro Civil. No final, os são-tomenses poderão ter facilidade na emissão de documentos essenciais, como certidões de nascimento. Óscar Medeiros.
O projeto visa a recuperação, numa primeira fase, dos diferentes assentos que constituem o acervo documental do arquivo da Conservatória do Registro Civil de São Tomé e Príncipe.
Estamos a falar de cerca de 360 mil assentos, acoplados em cerca de 2 mil livros, que serão objetos numa primeira fase de digitalização e, simultaneamente, serão igualmente objetos de uma catalogação que permitirá a introdução das informações em metadados, ou seja, num sistema integrado, do conteúdo dos referidos assentos.
O que se pretende é que, a partir do segundo semestre de 2019, a Conservatória do Registro Civil de São Tomé e Príncipe tenha um serviço modernizado, com múltiplas vantagens para outros setores e cidadãos são-tomenses residentes no estrangeiro, que poderão passar a adquirir uma certidão de nascimento sem ter necessidade de se deslocar ao país ou depender de terceiros, explica o diretor da instituição, Erlander Medeiros.
O projeto permitirá o desenvolvimento de uma aplicação com a designação SIGA, Sistema de Gestão dos Assentos de Nascimento e Casamento, Óbitos, etc., e que vai permitir ter uma solução interoperável entre os diferentes serviços públicos que tenham interesse nos nossos serviços, como os da Segurança Social, da Comissão Eleitoral, dos Impostos, da Educação, entre muitos outros serviços, nomeadamente Migração e Fronteira, que objetivamente necessitarão dessas informações de forma objetiva, segura, fiável e rápida.
O arranque do projeto de informatização dos serviços de registro civil de São Tomé só peca por tardio, diz o diretor Erlander Medeiros.
Nós estamos num país sujeito a uma umidade elevada. Naturalmente, o estado de grande parte dos nossos livros não é dos melhores. Por outro lado, também o próprio manuseamento dos livros, forçado pelas incessantes e necessárias buscas nos arquivos, também tem contribuído para a degradação acelerada desses livros.
A informatização do Registro Civil de São Tomé e Príncipe está integrada no projeto de apoio à melhoria da qualidade e proximidade dos serviços públicos dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste, financiado pela União Europeia e o Instituto Camões. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, regressou de uma viagem de 12 dias à Ásia e concentrou-se recentemente a sua atenção agora na política interna. Mudou o seu foco de volta para questões domésticas depois de retornar dessa viagem pelo continente asiático. Trump pediu aos republicanos do Congresso que aprovem uma das suas principais promessas de campanha, a reforma tributária. Entretanto, o presidente e seus aliados republicanos no Congresso enfrentam um novo cenário político depois da última noite eleitoral nos estados em que os democratas conseguiram importantes vitórias em Virgínia e Nova Jersey. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
O presidente Donald Trump regressou a Washington depois de uma longa viagem à Ásia, que ele disse que produziu benefícios reais. Muito orgulhoso dos resultados do ponto de vista da segurança. Orgulhoso dos militares, muito orgulhoso. E comércio, vocês verão números que não vão acreditar ao longo dos anos, disse Donald Trump. Trump agora mudou o seu foco para a reforma tributária, um teste-chave para o presidente e seus aliados republicanos no Congresso, à medida que procura uma grande vitória legislativa antes das eleições intercalares para o Congresso em 2018. Paul Ryan, líder dos republicanos na Câmara dos Deputados.
We ran in 2016 on doing this tax reform.
Nós concorremos em 2016 para fazer esta reforma tributária. O presidente também concorreu com a promessa de fazer esse corte nos impostos e reforma tributária. Então, trata-se de cumprir as nossas promessas com o povo americano. Trump estava na Ásia quando os democratas ganharam as eleições para governadores na Virgínia e Nova Jersey na semana passada. Um possível sinal de perigo para republicanos. Um possível alerta de perigo para os republicanos, como diz o especialista Kyle Condick.
The fact that the president is so polarizing and so unpopular with approval ratings generally under about 40%.
O facto de o presidente ser tão polarizador e tão impopular, com níveis de aceitação abaixo geralmente dos 40%, não ajuda. Os democratas estão motivados para votar no próximo ano, disse Condick. Na verdade, uma vitória dos democratas poderia levar os republicanos a perder a maioria na Câmara dos Deputados no próximo ano, pela primeira vez desde 2006. Chuck Schumer é líder dos democratas no Senado.
You can sort of smell when a wave is beginning. No guarantee it continues, but it's likely to.
Você pode cheirar quando uma nova onda começa a surgir, sem garantias de que continuará, mas embora seja muito provável, e esse cheiro, que estava no ar em 2005, está no ar agora. Os níveis de aceitação de Trump permanecem os mais baixos de sempre para um presidente no seu primeiro ano de mandato, o que é um sinal de alerta para republicanos, diz John Fortier. E se o presidente está onde ele está hoje, creio ser muito difícil para o partido manter a Câmara dos Deputados nas próximas eleições, considerou Fortier, ele que é do centro da política bipartidária. Mas os democratas que se opõem a Trump podem não ser suficientes para o vencer, diz Jim Kessler. Trump e os republicanos colocam todo o seu empenho na reforma tributária, cientes de que a sorte deles nas eleições intercalares de 2018 pode colocar em causa a sua maioria atual.
No Zimbábue não foram vistos hoje sinais animadores para uma resolução rápida e pacífica para a crise. A sociedade civil e religiosos pedem a saída de Mugabe do poder após 37 anos. Detido em sua casa pelos militares, Mugabe recusa abandonar o poder. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, disse ao parlamento que é muito cedo para tomar qualquer decisão firme neste momento. Mugabe não é visto em público desde que foi colocado sob prisão domiciliária por militares na terça-feira à noite. Os mediadores enviados pelo governo sul-africano tiveram um encontro na casa de Robert Mugabe, isto hoje. O analista Knox Chitio, do think tank Chatham House, uma organização da sociedade civil, que é zimbabuano, estava em Harare quando os militares invadiram aquela cidade. Ele diz que quanto mais tempo os militares continuarem no poder, mais complicada será a situação no Zimbábue. Explica que é uma questão de tempo, uma vez que os militares querem estas negociações concluídas o mais rápido possível e querem ter um presidente ou um presidente em exercício, querem um governo interino.
The key issue is the time scale. The military will want a quick these negotiations to be completed as quickly as possible.
Algumas figuras importantes da oposição zimbabiana propõem um governo de transição antes das eleições marcadas para 2018, que é o próximo ano. O líder da oposição, Morgan Tsvangirai, apelou à demissão imediata de Mugabe e ele disse que isso está alinhado ao sentimento e expectativa nacional, levando consigo o seu legado, a sua contribuição para o Zimbábue antes e depois da independência.
Mr. Robert Mugabe must resign. Step down immediately in line with the national sentiment and expectation.
Analistas dizem que a situação do Zimbábue foi particularmente influenciada pela recente demissão do vice-presidente Emmerson Mnangagwa, que se mantém calmo para não parecer estar próximo dos militares que controlam o país. Os militares, por seu turno, insistem que não é um golpe de Estado. E a Associação de Veteranos de Guerra diz que é uma reação, ou melhor, é uma ação corretiva sem derramar sangue, uma referência indireta à tentativa de Grace Mugabe usurpar o poder. Eles estão, portanto, contra esta tentativa de Grace Mugabe, que é a esposa do presidente Roberto Mugabe. Outros analistas dizem que os próximos dias serão decisivos no Zimbábue. Continuamos a falar de política africana e agora no Quênia, onde o Supremo Tribunal está prestes a concluir os argumentos de duas petições contestando os resultados do sufrágio presidencial de 26 de outubro. O presidente Uhuru Kenyatta obteve uma vitória esmagadora após o opositor Raila Odinga ter apelado aos seus apoiantes para boicotarem o sufrágio, que foi uma repetição da votação de agosto que o Supremo Tribunal invalidou. Este é um trabalho de Mohamed Yusuf, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
As duas petições foram apresentadas por um antigo legislador Maué, duas petições pelos defensores dos direitos humanos Meo e Khalifa. Os requerentes argumentam que a Comissão Eleitoral cometeu ilegalidades ao avançar com o sufrágio, apesar do dirigente da oposição Raila Odinga ter-se retirado do processo eleitoral. Benjamin Muzioki, que representa Moao, argumenta que a Comissão era suposta realizar um novo processo de nomeação após o anulamento do sufrágio de 8 de agosto.
When elections are null under Act 140, none of the previous candidates, none of the previous processes.
Os defensores dos direitos humanos argumentam que a Comissão Eleitoral não efetuou o sufrágio presidencial na totalidade dos 290 círculos, como exigido pela Constituição. A Comissão não procedeu à entrega de materiais de votação em algumas das regiões da oposição, no ocidente do país, devido a violentos protestos. Mas o Procurador-Geral Egito, Miguel Gal, considera que esta não é a razão para anular o sufrágio. Ele interroga-se, aliás, sobre o princípio legal de não realizar o sufrágio em 25 círculos e considera que a Constituição não exige maiorias baseadas nos círculos, mas sim nos condados. Os requerentes insistem em que o sufrágio de 26 de outubro não deve contar. Mas Fred Ngatia, o advogado de Kenyatta, argumenta que o Tribunal deve colocar em primeiro lugar os interesses do país após meses de incerteza política.
What was the legal effect of the failure to hold an election in 25 constituencies? What was the legal effect, if any?
O bem comum é aquele que beneficia a totalidade da nação. O bem comum deve ser manter a ordem constitucional e, na ausência de ordem constitucional, são grandes as possibilidades de descermos na escuridão. O Supremo Tribunal deve decidir na próxima segunda-feira sobre se a vitória de candidata deve ser mantida ou se deve ser novamente anulada. Qualquer que seja o resultado, a oposição tem dito que não irá reconhecer a presidência de Kenyatta e que a luta pela justiça eleitoral irá continuar.
E a cerca de 4 minutos do final, aqui está o João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar no Peru, onde ontem à noite houve alarme de tremor de terra. Isto depois do Peru marcar o primeiro golo contra a Nova Zelândia, numa vitória que acabou por ser por 2-0 e que leva o país ao Mundial. Tal foi o barulho que instrumentos de registro avisaram estar a dar-se um pequeno tremor de terra. É verdade. Peru é o último país a qualificar-se para o Mundial. Vai haver 8 grupos de 4 nações cada. Em cada grupo não pode haver mais de 2 nações da Europa e não pode haver mais de uma nação de uma confederação. O sorteio é no dia 1 de dezembro. Bilhetes estão novamente à venda. Imensa procura, e ninguém sabe ainda quais vão ser os jogos. A FIFA deu, entretanto, a conhecer os seus últimos rankings. A Alemanha, campeã do mundo, Mannschaft, continua no topo. Não há mudanças nos 5 primeiros pelo segundo mês consecutivo. Em segundo está o Brasil, Portugal em terceiro, Argentina em quarto, Bélgica em quinto. Seguem-se a Espanha, Polónia, Suíça, França e Chile em décimo lugar. Basquetebol americano, NBA, ontem houve muitos jogos. O Sacramento Kings ontem perdeu e apanhou uma cabazada monumental frente ao Atlanta Hawks, 126-80, ou seja, 46 pontos de diferença. É uma verdadeira cabazada. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, que este ano não vão muito bem, ontem bateram o Charlotte, 115-102. Los Angeles Lakers perdeu em casa com o Philadelphia, 115-109. Santo Antônio também perdeu com o Minnesota, 98-86. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, essa foi dar uma volta até à Flórida, bateu o Miami Heat, 102-93.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado é Elias Isaac, líder da Open Society em Angola. Ele vai estar num diálogo moderado, como sempre, pelo João Santarita. No Zimbábue continua o ambiente tenso dois dias depois dos militares assumirem o poder, colocando o presidente Robert Mugabe em prisão domiciliária. Este e outros tópicos na terceira parte da nossa emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook ou Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:33 aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 15 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia: continua a incerteza sobre o destino do Zimbábue. Os Estados Unidos manifestaram confiança no processo eleitoral da Libéria. 16 de novembro de 2017, quinta-feira, estaremos com perguntas de saúde à doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O governo de Moçambique, que se encontra a braços com a fraca qualidade de ensino do país, quer expandir a educação bilíngue nas escolas. Mas os analistas dizem que sem um programa certo de formação de professores, o processo pode não ser bem sucedido. Ramos Miguel.
Em Moçambique, o ensino bilíngue começou em 2004 e atualmente os cerca de 100 mil alunos envolvidos já estão a levar para casa os resultados, que são uma maior assimilação da informação passada pelos professores. Esta quinta-feira, o Ministério Moçambicano da Educação e Desenvolvimento Humano promoveu em Maputo uma conferência para discutir a forma de expandir o ensino bilíngue no país. Os resultados que obtivemos desde a introdução do bilinguismo nessa escola são extraordinários, considerou Joaquim Alberto, professor na escola primária 4 de outubro na Manhissa, acrescentando que os alunos que começaram a estudar na sua língua materna são os que têm melhores resultados. O analista Eduardo Conzo reconhece que ainda há problemas por resolver, mas acredita que o ensino bilíngue é um projeto sério e capaz de solucionar os problemas pedagógicos existentes no sistema educacional moçambicano.
Estão a tentar fazer o que se faz na vizinha África do Sul, que tem aquela língua oficial e depois tem outras línguas que também são usadas nas escolas. Cá para nós, eu acho que o ensino bilíngue pode fazer com que as pessoas tenham acesso à informação que o professor pretende transmitir com muita facilidade, porque quando estão em casa, estão numa língua, quando chegam na escola, encontram uma língua. Então, a primeira dificuldade que as pessoas encontram é mesmo a língua. Todavia, o ensino bilíngue também pode atrasar um bocadinho as pessoas a adaptar-se na língua nacional, no sentido de que se a pessoa se prende na segunda língua, que vai ser local, pode não se preocupar muito em desenvolver capacidades para simular a língua nacional.
E o vice-ministro moçambicano da Educação e Desenvolvimento Humano, Armindo Ngunga, acredita que o bilinguismo possa ser a solução para a questão do insucesso escolar em Moçambique.
O conhecimento da língua é a chave para o sucesso na aprendizagem. Ninguém pode aprender nada ensinado uma língua que não percebe. Essa é a razão fundamental, ou uma das razões fundamentais de que ela é de fundo, porque nós temos o desperdício escolar que temos o insucesso escolar que temos, porque as crianças não percebem a língua que o professor fala. Se a criança for à escola na língua que já fala em casa, a interação com o professor é muito fácil, é muito mais fluida, e também o saber contar, aquilo que aprende na escola, escola quando sabe a língua, já aprende em casa. Toda criança de 6 anos sabe contar até 10 na sua língua. E é por causa disso que o ensino bilíngue é a solução para o sucesso escolar.
Mas para isso é necessário também apostar muito na formação de professores, diz Eduardo Conso.
Os próprios ministros da Educação já falaram que a qualidade do ensino depende muito da qualidade do professor. Há necessidade, sim, de se formar professores.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. A marcha convocada pelos partidos políticos da oposição contra o presidente José Mário Vaz terminou na Guiné-Bissau em violência. A intervenção policial aconteceu quando os manifestantes pretendiam chegar à Praça dos Heróis Nacionais, junto ao Palácio Presidencial, tendo sido registados vários feridos. Alguns líderes políticos terão sido alvo da polícia. Em Bissau, o Lassana Kassama.
Vicente Fernandes, do Partido da Convergência Democrática, uma das formações políticas da plataforma da oposição contra o chefe de Estado guineense, expressou assim a sua revolta face à intervenção da força de ordem contra os manifestantes.
Nós temos instalado um ditador que quer implantar o seu regime, além de ter criado um governo caduco, ilegítimo, ilegal, além de estar a duvidar aquilo que é o erário público, estão a conjeturar mentiras. Nós temos que ser capazes de combater todos os ditadores.
Enquanto isso, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos não se hesitou em condenar o uso da força por parte da polícia. Augusto Mauro da Silva testemunhou à Voz América o que assistiu no terreno.
Eu pessoalmente assisti a um ato de violência gratuita perpetrado pelos polícias contra um jovem que se suspeita que tenha participado na marcha. E o jovem estava completamente rendido, não estava a apostar com os polícias, não estava a fazer absolutamente nada e nesse contexto estava a ser violentamente espancado pelos agentes de polícia. Uma cena de violência horrível que eu nunca tinha visto na minha vida.
Em conclusão, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos considera que houve o uso excessivo de força por parte dos agentes policiais.
Há, de facto, um uso excessivo de força contra os manifestantes, o que não se justificava.
Estes acontecimentos ocorreram na ausência do presidente da República, que se encontra de visita no leste do país, no quadro da sua Fundação Mauna Lama. Quem também está ausente e do país é o primeiro-ministro Umar El Mokhtar Sissoko Embaló. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Economia com Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, a dívida pública colocada por Angola na segunda semana de novembro aumentou mais de 30% para 65,4 mil milhões de kwanzas, 360 milhões de dólares, aproximando-se dos 11 mil milhões de dólares de títulos de tesouro emitidos este ano. As taxas de juros médias a pagar pela emissão de BT pelo Banco Nacional de Angola oscilaram entre os 16,15% na maturidade de 91 dias e os 23,90% no prazo de 364 dias, praticamente neutradas desde março. Ainda em Angola, o Fundo Monetário Internacional disse que está a registrar este ano uma recuperação económica ligeira, mas continua a ter desequilíbrios macroeconómicos significativos. A missão de 10 dias realizada ao país, liderada pelo economista brasileiro Ricardo Veloso, estima que a economia registra este ano um crescimento de 1,1% e que a balança sobre o exterior registra melhorias devido à evolução positiva registrada nos termos de troca, mas acrescenta que a inflação mantém-se elevada. As importações de Moçambique registaram uma redução acentuada em 2016, o pior ano de crise no país, com uma queda de 37,5% face a 2015, segundo o Instituto Nacional de Estatística. As exportações também caíram, mas de forma mais ligeira, perdendo 2,5% face a 2015. Em números absolutos, em 2016, o país exportou 3,3 mil milhões de dólares e importou 5,2 mil milhões, o valor mais baixo nos últimos 5 anos. O governo de Cabo Verde acordou com o Banco Africano de Exportações e Importações a abertura de uma linha de crédito de quase 582 milhões de dólares para financiamento a empresas e investidores cabo-verdianos. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que este instrumento cria as condições necessárias para o investimento privado, ampliando o acesso ao crédito que o mercado interno nacional não consegue propiciar. O investimento da China além fronteiras entre janeiro e outubro registrou uma queda homóloga de 40,9% para 86.300 milhões de dólares, anunciou o Ministério Chinês do Comércio. Os setores comércio, manufatura, venda por atacado, retalho e tecnologias de informação foram os principais beneficiários do investimento chinês no exterior. Nas cotações de câmbio, um euro valia 1 dólar e 17 cêntimos na manhã de hoje, uma libra valia 1 dólar e 31 cêntimos e 1 dólar era vendido por 161 kwanzas, 101 meticais e 91 escudos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, o convidado amanhã será Elias Isaac, da Open Society.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Medicinha do outro lado da linha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que os ouvintes também tenham passado muito, muito bem.
Exatamente, porque hoje vamos falar de uma doença inflamatória. Portanto, esperamos que ninguém tenha isto que se chama artrite reumatoide. Doutora, muita gente fala, tenho artrite, eu sofro de artrite. O que é artrite reumatoide?
Pois bem, Ana. Muita gente fala de artrite reumatoide, mas nem sempre as pessoas têm um conhecimento pleno do que é essa doença. Artrite reumatoide, como o nome sugere, é uma doença das articulações. Não é qualquer articulação do corpo. É uma doença, articulação que é a junção entre os dois ossos. Não é para esclarecer. Então, essa doença é uma doença que tem uma característica crónica, é inflamatória, quer dizer que vai cursar com dor, com inchaço e vermelhidão, entre outros sintomas. E que, à medida que o tempo vai passando, essa doença pode conduzir à destruição das articulações.
Exatamente, porque isto é uma doença autoimune, não é?
Exatamente.
Em que o nosso sistema imunológico, de alguma forma, ataca o que é bom. Uma das coisas que normalmente...
Exatamente.
Uma das coisas, doutora, eu não sei se a artrite pode aparecer em qualquer todo o corpo. Todavia, é mais vulgar quando a gente fala as mãos e os pés, não é? As articulações das mãos e dos pés.
Olha, Ana, de facto, numa fase inicial, os primeiros sítios que são afetados por uma artrite são as mãos e os pés. Mas, não havendo tratamento, porque apesar de ser uma doença crónica, quer dizer que não tem cura, existe um tratamento para minimizar os sintomas que o paciente sente. Então, se não forem observadas todas as medidas no sentido de melhorar a condição do paciente, essa doença pode progredir e afetar outras articulações.
Uhum.
Mas, como a Ana disse, o mais comum é afetar as articulações mais pequenas, que são as dos dedos, das mãos e também dos pés. Mas pode-se dar o caso, em situações extremas, de afetar outras articulações. Eventualmente, a doença progride até para o joelho, para o ombro, para o cotovelo, enfim, para diferentes articulações que o organismo tem.
Doutora, portanto, porque é uma doença inflamatória, as causas, quais são as causas que se conhece, uma vez milhões de pessoas se queixam, eu sofro de artrite? Quais são os fatores que levam a uma artrite? reumatoide?
Bem, como a Ana disse, essa é uma doença que se considera doença autoimune. Quer dizer que o sistema imunológico não está a funcionar adequadamente. Então, isso faz com que se criem alguns produtos dentro do organismo e que vão reagir contra os tecidos normais do doente. Então, é praticamente uma desregulação do nosso sistema imunitário que vai causar essa artrite. Mas há alguns fatores que são descritos como fatores que podem predispor a essa condição, como a questão do tabaco, que muitas vezes nós nos referimos. Uhum. O tabaco é uma das condições que, bom, embora não haja uma ligação muito direta, mas aconselha-se que as pessoas evitem fumar, porque também a longo prazo podem ter esse tipo de problemas. Os hábitos de vida também, de uma forma geral, a obesidade, uma vida sedentária, também podem contribuir de alguma forma para que a pessoa esteja predisposta a ter este tipo de doença. Mas, como eu me referi no início, é uma doença autoimune, uhum, não é? Que é o próprio sistema imunológico a reagir contra este tecido das articulações.
Portanto, falamos aqui de fatores de risco, portanto, também há, portanto, fumar, poluições ou poluentes, há também a questão da hereditariedade. Quais são os sintomas da artrite? São dores, mas quais são os sintomas, doutora?
A apresentação da artrite pode ser muito, muito variável. Mas a questão da inflamação das articulações é uma característica fundamental da doença. E essa inflamação, estamos a falar, portanto, de inchaço, de dor nas articulações. Às vezes a pessoa refere que sente assim, que a parte da articulação afetada está um bocadinho mais vermelha ou mais quente. Uhum. E numa fase posterior ou numa fase avançada, isto pode levar a uma rigidez e uma sensação de prisão dos movimentos, especialmente no início da manhã ou depois de longos períodos de repouso.
Uhum. Exatamente.
Então, estes são os principais sintomas, exatamente.
Porque as pessoas dizem às vezes, doutora, custa-lhe é no princípio, mas depois de aquecer anda-se melhor. É uma das coisas que as pessoas dizem quando têm, por exemplo, problemas de reumatismo nos joelhos, certo?
Exatamente. Daí que um aspecto importante quando se tem essa doença é que, apesar de haver dor e todos aqueles sintomas da inflamação, a pessoa não pode permanecer imóvel, não é? É preciso que faça exercício físico, naturalmente sobre orientação de um médico ou de uma pessoa preparada, tem que fazer exercício físico, tem que fazer fisioterapia, que é para não perder a mobilidade dessa articulação afetada.
Porque uma das coisas que as pessoas têm a tendência é quando dói não mexer, não é não tocar. Mas exatamente o que os médicos dizem.
Sim,
é que precisa.
Tem que ser o oposto. É preciso mexer, mas mexer sob acompanhamento. Porque se mexe assim, de forma desregrada, uhum, pode causar outro tipo de problemas. Então, tem que ter sempre acompanhamento de uma pessoa preparada para evitar que se causem mais danos nessa articulação que já está com problemas.
Doutora, uma das coisas que se costuma fazer é a terapia, não é? Muitas pessoas vão fazer a terapia. Em que é que a terapia ajuda, por exemplo, num caso como este, uma vez que às vezes é uma questão de que as articulações já estão consumidas, por assim dizer, estão usadas? Há pessoas que fazem, põem próteses, não é?
Exato. Olha, Ana, é preciso que se retenha que essa é uma condição que a pessoa vai viver com ela pelo resto da vida. É uma doença crónica, não é? E à medida que o tempo vai passando, e se não se tomarem os devidos cuidados, essa doença vai progredindo até uma situação em que a pessoa pode perder a mobilidade ou ter dificuldade na mobilidade. E isto, naturalmente, vai ter consequências do fórum psicológico. Porque imagina, Ana, uma pessoa que tinha uma vida ativa, que trabalhava normalmente, caminhava normalmente, de repente já não pode caminhar, começa a sentir-se inútil para a sociedade. Então, essas pessoas tendem a entrar em depressão, tendem a ter outro tipo de problemas de fórum psicológico e que precisam de ser acompanhados, precisam de ser tratados. Há casos em que as pessoas até têm depressão grave que precisa de tratamento médico. Então, essa terapia é mais para ajudar a pessoa a viver e a saber viver com este, com esta condição e a efetivamente seguir todas as recomendações médicas. Porque uma particularidade da artrite é que tem episódios em que agrava muito e depois volta a uma situação mais ou menos normal. Então, nos períodos em que agrava muito, é preciso que a pessoa seja preparada e saber o que fazer para minimizar as dores, minimizar todo o mal-estar que é gerado com esse agravamento da doença.
Doutora, uma outra coisa que é preciso também ter em atenção é que é uma doença crónica e depois de se ter, ela já não é revertível. Ela pode há medicamentos que, de alguma forma, podem ajudar a reduzir ou a evitar uma progressão da doença. Mas uma vez que se tenha, ela existe, não é? Doutora, por último, neste nosso... O seu conselho, doutora, há coisas que se podem fazer que as médicas às vezes dizem, olha, por exemplo, perca peso porque quando tem muito peso, por exemplo, sobre os joelhos, sobre os pés. Que conselhos é que dá?
Olha, Ana, primeiro é importante o que a Ana acaba de dizer. Essa é uma condição que não tem cura, tem tratamento para minimizar e é preciso que as pessoas estejam conscientes e que saibam quais são as medidas para poder minimizar a dor e toda a condição por si só. Mas também temos a questão do tabagismo que nós nos referimos no início da nossa conversa, porque sabe-se que o tabagismo aumenta o risco de desenvolver essa artrite, não é? Então, aconselho-se que as pessoas não ou deixem os hábitos de fumar, porque isso também pode estar associado à gravidade da doença. E também é preciso ter atenção com o peso, porque o peso ou um peso acima do normal vai exercer uma pressão aumentada na articulação e isso pode acelerar a degeneração ou o desgaste dessa articulação. Portanto, é preciso tomar medidas para não ter um peso acima do desejável. Mas também é preciso controlar doenças como a hipertensão, a diabetes, que de alguma forma podem afetar nessa artrite. E, acima de tudo, seguir as recomendações médicas. Fazer a fisioterapia quando recomendada, fazer exercício físico quando recomendado e assistido por um profissional especializado para o efeito e também tomar os medicamentos que são prescritos nas doses prescritas.
Portanto, aqui fica o conselho da doutora Graça Madezinha relativamente à artrite reumatoide, algo que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos do nosso auditório, enviando um abraço para todos vós, um abraço de saúde, que também estendemos a si, doutora Graça. E então, até para a semana.
Obrigada, Ana. Até para a semana. Obrigada a todos que estiveram a acompanhar a nossa conversa e voltamos a falar para a semana.
São 13 horas e 22 minutos aqui na cidade de Washington. Transmitimos a onda média e a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. De segunda a domingo, as seguintes frequências da nossa emissão. das 17 às 18, tempo universal, coordenada, a emissão vespertina, incluindo as horas na janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora desta emissão em português. É onda curta nos 13.630 e 9.825. Resumo de notícias de hoje. Menos de dois dias depois dos militares assumirem o poder no Zimbábue, continua a incerteza sobre o destino do país. O presidente Robert Mugabe, em prisão domiciliária, recusa-se a aceitar deixar o poder e diz ser o único presidente legítimo daquele país. Um padre e um enviado do presidente Jacob Zuma tentam encontrar uma solução pacífica entre Mugabe e os generais, enquanto que o líder da oposição, Morgan Tsvangirai, que regressou ontem ao país, pediu ao presidente para abandonar o poder. Entretanto, o chefe de Estado sul-africano Jacob Zuma, na qualidade de presidente da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADC, convocou para hoje uma reunião de urgência da organização regional para analisar a crise política militar no Zimbábue. As Nações Unidas, a União Africana, a CDAO, a União Europeia e a CPLP estão preocupadas com o aumento da tensão social e política na Guiné-Bissau. A preocupação do grupo, denominado P5, consta de um comunicado distribuído à imprensa pelo Gabinete Integrado da ONU para a Consolidação da Paz, no final de uma reunião que discutiu hoje, quarta-feira, os últimos desenvolvimentos políticos naquele país. O grupo exortou todos os atores políticos guineenses a colocarem os interesses da nação no centro das suas ações e demonstrem contenção e moderação, convidando-os a expressarem os seus pontos de vista e de discórdia de forma pacífica. A posição é reiterada pelo Conselho de Segurança da ONU, o Conselho da Paz e Segurança da União Africana, bem como a União Europeia. A embaixada americana na Libéria expressou a sua confiança no processo eleitoral no país, particularmente na primeira volta de eleições da presidência, e pediu aos líderes políticos que viabilizem a conclusão do mesmo. A embaixada disse que os observadores internacionais não detectaram qualquer anomalia na primeira volta das eleições que possa minar a integridade do processo. Segunda volta, para escolher o sucessor da presidente Ellen Johnson Sirleaf, foi suspensa indefinidamente pelo tribunal a 31 de outubro, depois de terem sido apresentadas três denúncias de fraude à comissão. O ex-futebolista Jorge Villa e o vice-presidente José Boacay são os candidatos da segunda volta. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A margem ocidental encontra-se repleta de minas terrestres e munições não detonadas, devido a décadas de conflito que começou em 1948. Um inquérito realizado em 2012 identificou 90 campos de minas. Destes, 13 foram colocados pelos militares jordanos entre 1948 e 1967. Os restantes 77 campos de minas foram colocados pelos militares israelitas após a guerra de 1967. As minas terrestres não são o único problema. Mais de meio século de conflito armado deixou várias áreas contaminadas com munições que não explodiram. Após muitos anos, muito deste material de guerra encontra-se debaixo do solo, uma profundidade que não pode ser encontrada por detectores de metal. Apesar de tudo, é altamente perigoso para qualquer pessoa que escava o solo, quer seja um agricultor que prepara o campo, ou escavar um novo poço, ou para as crianças poderem brincar. Com muita frequência, não reconhece o perigo destes objetos e podem apanhá-los ou até mesmo brincar com os explosivos. Limpar estes materiais tem sido uma tarefa difícil e não apenas devido à natureza destes agentes mortais. Algumas das áreas contaminadas estão sob controle palestiniano, outras sob controle israelita, enquanto várias zonas se encontram sob controle da Autoridade Civil Palestiniana e sob controle de segurança da Autoridade Conjunta Israel-Palestiniana. Obter a autorização para desminar foi um processo longo e árduo. Após anos de negociações, a primeira atividade humanitária de desminagem na margem ocidental teve finalmente início em abril de 2014. Apenas um operador de limpeza na margem ocidental, a Allot Trust, uma entidade não política e não religiosa britânica, bem como uma organização norte-americana que se especializa na remoção de materiais de guerra. O grupo já prestou a remoção de milhares de minas terrestres e de missões que não explodiram na margem ocidental e espera limpar até 2018 pelo menos 9 campos de minas que se encontram perigosamente perto das comunidades palestinianas.
Nos últimos 5 anos, os Estados Unidos forneceram 4 milhões e 100 mil dólares para as atividades humanitárias de remoção na margem ocidental. Dirigida pelo Departamento de Estado norte-americano e em parceria com os governos da Holanda e da Inglaterra, os Estados Unidos têm honra em apoiar a atividade humanitária da Allo Trust na margem ocidental. Foi o Igor Tinhol, fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvinte, a emissão da Porta América em português de 16 de novembro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.